Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje aqui nos estúdios, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone é o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Nasser Ahmad Alan. A gente está falando sobre as novas medidas do governo e essa aproximação com o Centrão. E ouvindo vocês falarem no primeiro bloco, a dúvida que me causa, além dessa questão da chamada governabilidade e de toda essa movimentação para o Rodrigo Maia não avançar com os processos dos pedidos de impeachment já protocolados na Câmara dos Deputados, há também uma abertura econômica, né? O ministro Paulo Guedes aí abre espaço para aprovação de pautas que abrem essa gastança, se a gente pode chamar assim, e enterra qualquer questão relacionada à transparência, austeridade fiscal, prestação de contas, cuidado com o governo, com o dinheiro público. É por aí, né?
Esses compromissos já foram, né, deixados de lado há tempos por essa equipe. Mas eu gostaria de saber de falar com o Nasser a respeito dessa questão, até porque depois eu quero retornar ao tema de a política em movimento, como é criada nesses estados de exceção do qual a gente vai vivendo. Eles fazem com que a gente sempre fique atrás da pauta deles. E hoje cedo pela manhã já houve a notícia que a pasta da educação, que é a segunda maior pasta do orçamento público, também foi disponibilizada uma parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento, para esse pessoal do Centrão. Eu acho que a gente pode fazer um link com esses dois assuntos agora. Nasser, você pode me elucidar a respeito disso?
Na verdade, a informação do Fundeb você está me dando agora, não sabia. Mas é coerente com as práticas do próprio Centrão, né? Que é o acesso a cargos e recursos do Estado, né? Portanto, o apoio político ele é concedido em troca, né? Uma moeda de troca desse apoio político é o acesso a cargos e a recursos públicos, né? Esses recursos públicos, muitas vezes, eles vêm através de emendas ao orçamento ou aprovação de emendas, né, quando o orçamento está sendo gestado, está em elaboração, ou mesmo através de projetos específicos, de destino específicos de verbas já estabelecidas no orçamento público, como nesse caso do Fundeb, né, que a verba não vai ser aplicada na educação. Até pode ser aplicada na educação, mas vai ser direcionada a cidades ou a regiões privilegiadas por deputados ou por senadores daquele bloco político que administram esse apoio político. Então, para agradar fulano de tal, se destina uma parte dessa verba para as escolas e municípios da região onde o deputado federal ou senador tem maior proximidade eleitoral. Então, é uma prática bastante antiga, né? Como tinha dito, esse clientelismo não é novo, né? O Vitor Nunes Leal tem um antigo ministro do STF, antigo mesmo, da Primeira República. Ele tem um livro que fala sobre o clientelismo no Brasil, cuja primeira edição tem quase 100 anos. Então, a gente tem essas práticas de nada de novo tem. A gente enxerga é a sua utilização com fim específico, né? Que é o fim, como a gente falou, de tentativa de impedir o prosseguimento, a abertura e prosseguimento desses pedidos de impeachment. Né? Porque crime de responsabilidade foram praticados aos montes, né? Então a gente ficaria uma semana listando, falando dos crimes cometidos pelo senhor Bolsonaro.
E o histórico de culpabilidade disso em relação ao nosso campo não é muito favorável ao nosso campo. Você veja que Mas como eu ia dizendo, tentando puxar um link disso para chegar nesse assunto. Essas notícias em movimento, o governo que lança a mão toda hora de grandes fatos políticos, ou cria fatos políticos.
Factoides, na verdade.
Factoides, né? Vai criando esses factoides a toda hora para manter a população ou a opinião pública sempre numa clara confusão do que seguir. Então, por isso, eles vão pautando a narrativa do debate.
Eles são muito eficientes nessa área de comunicação, né?
São muito eficientes.
Vamos reconhecer que se há um mérito no bolsonarismo, é essa eficiência em estabelecer a própria agenda. Eles criam a agenda, eles criam os fatos, só que não precisam nem existir, e eles fazem com que esses fatos passem a ser a tônica e a pautarem a toda a discussão da sociedade em torno da política. Hoje estava vendo uma manchete, não cheguei a ler, mas assim, chamou atenção porque o Ministério Federal vai apurar uma denúncia a pedido do senador Flávio Bolsonaro se há supernotificação nas mortes por Covid em São Paulo. Não importa o resultado da apuração. A partir do momento que o Ministério Federal se associa ao Flávio Bolsonaro para fazer uma investigação sobre algo que ele denunciou, o que nós veremos a partir daqui serão inúmeras fake news sendo criadas a respeito desse fato, que seria investigação do Ministério Federal, para pautar a narrativa, para indicar, estabelecer a narrativa deles. Uhum. E eles vão tentar, a partir daí, minimizar os efeitos, como já estão fazendo, né? Os efeitos da pandemia em relação aos números, inclusive. Vão tentar distorcer na narrativa as estatísticas. Uhum. Eles são bastante eficientes em relação a isso.
Então, como eles fazem dessa maneira, são muito eficientes e eles aprenderam a usar ou a trabalhar a direita toda, principalmente a ultradireita, começou a trabalhar muito antes com essa capacidade dos algoritmos e de tudo isso, a parte tradicional da política, vamos dizer, de uma maneira vanguardista, uma coisa tradicional, aquilo que acontecia sempre, ela se viu sempre correndo atrás dessa prática da direita, e hoje a gente vê com tamanha eficiência que eles fazem isso. Então, em poucos dias, Mariane, eles conseguem colocar e criar várias novas pautas para que vão se esquecendo outras anteriores. Veja que o ex-juiz, ex-ministro, saiu dia 24 de abril. Uhum. Agora, poucos dias atrás, menos de um mês. Dele já saiu o problema do vídeo já saiu o problema do ministro da Saúde, que já saiu também, já veio a opção pela cloroquina ou não, e já, sabe, já vai se... Agora veio, não me lembro, Paulo alguma coisa, o que fazia o laboratório de fake news para ele, fez as denúncias para tentar corroborar com os argumentos do Sérgio Moro, e tudo isso vai se encavalando dentro da cabeça do eleitor, do brasileiro, e há uma diferença da gente saber pensar o que é a cabeça do brasileiro, o que é a cabeça do eleitor. O eleitor, ele trabalha muito mais com uma relação do ideal do que ele quer. Então ele trabalha numa relação do histórico, do candidato, do currículo, da governança, do que faz e do que tá indo. Essa notícia eu não sabia, que o Nasser acaba de me passar, sobre a investigação do MPF para saber se houve subnotificação em São Paulo.
Super notificação. A denúncia é de que estão falseando atestados de óbitos, uhum, de pessoas que morreram de outras coisas, colocando que foi Covid.
Exatamente, para eles falarem que
pra
o poder Dória...
Uhum. Isso, para disputar a narrativa. Para dizer que é mentira esses números, que os números não são tão altos,
morreu muito menos,
que a doença foi muito menor, que foi um golpe que, uhum, se estabeleceu no governo, uhum, que o que está acontecendo aqui não existe, que está todo mundo contra eles, todos os governadores, todos os prefeitos, que as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais de saúde estão adulterando os dados para transformar uma coisa pequena numa coisa muito maior. Uhum. Vai ser essa a narrativa que eles vão tentar emplacar.
Na verdade, ouvindo vocês falarem, me ocorre exatamente um questionamento que eu já venho fazendo nesse programa há bastante tempo, assim, né? Que a gente já tinha muitos problemas no país antes da pandemia, né? A gente tem vários problemas políticos, várias denúncias não investigadas, algo que não sai do lugar, principalmente porque a gente é bombardeado por notícias falsas o tempo inteiro, que caem aí no imaginário da população, né? O não saber para onde ir. Quando a gente recebe essa pandemia, as pessoas continuam sem saber o que fazer, continuam sem auxílio, continuam sem suporte, e agora com a dúvida do certo e do errado, né? Porque a gente não tem um líder, a gente não tem um governo que norteie a população para orientar sobre o que vai fazer. A gente tem recomendações da Organização Mundial de Saúde, a gente tem estudos, pesquisas, dados das secretarias de saúde, números cada vez maiores, e o que me toca realmente não são os números, mas a gente está falando de vidas. São histórias de pessoas que deixaram de ser contadas por problemas, né? E daí eu te pergunto, Magal, as pessoas fazem o quê com tudo isso?
As pessoas, infelizmente, elas ficam reféns, né, dessa prática criminosa das fake news. As fake news não servem apenas para ganhar a eleição, gente. É bem claro que também serve para capturar uma ideia de eugenia, que é a que está se fazendo dentro desse processo também, né? Veja o quanto que as pessoas... Tem até uma musiquinha que as pessoas cantam naquele cercadinho sobre a cloroquina. Eu não estou dizendo, eu não sou médico, então eu não tenho o que dizer sobre a cloroquina. Eu sei que não existe estudos suficientes para você prescrever. Quanto mais para um governante, um administrador público, um ex-cabo, soldado, capitão, sei lá o que que era esse Bolsonaro, prescrever cloroquina para as pessoas, né? Então ela tem uma série de... O problema de você mandar nessa pauta mentirosa, enganosa, não é apenas uma lorota. A lorota existe desde que o mundo é mundo. A fofoca move o mundo, já dizia Milor Fernandes. Agora, o problema da fake news é você usar isso como um exército de guerra para que lhe faça vencer determinadas pautas e para que você se alie dentro das práticas mais perniciosas enquanto estiver no poder. Tanto isso é verdade que ele é um governante que ficou 28 anos no Planalto, que só fez isso para assediar esses campos paramilitares, parasociais, né? As milícias, fez tudo para os filhos, essa teia de nepotismo e essa relação de comunicação. O professor Ricardo Costa Oliveira, quando esteve aqui na rádio falando dias atrás sobre todo o problema dos poderes, eles se veem através de uma relação de comunicação, é isso que eles estão fazendo, né? Existe o problema do nepotismo em todos os poderes. Sempre foi assim. Isso faz parte da história do Brasil, da história do nosso patriarcado. Agora, esse problema de comunicação, eles estão tomando conta para fazer disso uma arma que eles levam a ter dentro de qualquer pesquisa de opinião ou de avaliação de governo, para acabar minha fala que está longa, mais ou menos 25 a 30% da população, o que é muito grande, o que gera uma perplexidade por parte do povo, porque é completamente inimaginável alguém ainda apoiar esse governo Bolsonaro.
A gente vai fazer mais uma pausa nessa conversa, um breve intervalo, mas eu continuo. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco. Um intervalo rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.